O Clube Regatas Vasco da Gama completou 125 anos de sua fundação, a qual é repleta de lutas e vitórias. No entanto, infelizmente, o cenário recente do Gigante da Colina não traz boas lembranças ao torcedor cruzmaltino. Com a chegada da 777 como parceira do Vasco no comando do futebol e uma nova eleição que se aproxima, os vascaínos estão otimistas com o futuro do clube. Bom, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o candidato à presidência do Vasco da Gama, Marcelo Borges. Marcelo, bem-vindo.
Oi, Fran. Um prazer falar com vocês. Estou à disposição. Saudações vascaínas a todos.
Marcelo, quais são as principais mudanças que precisam ser feitas para o clube voltar aos tempos de glória?
Primeiro, eu acho que tem que acabar essa divisão dentro do clube. Isso é provocado fruto de anos e anos aí de cisão política por conta de eleições mal feitas, eleições judicializadas, incluindo a última, que foi uma grande vergonha, e que culminou aí num grande estelionato, que não entregaram nada do que foi comprometido, e acabou vendendo o futebol do clube aí para essa empresa 777, que tem sido um grande fiasco também. Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente aí, depois de vencer essas eleições, sabe?
Uhum. Bom, além do futebol, o Vasco também é vencedor de esportes olímpicos. Nisso também precisa ter algumas mudanças?
No caso, o Vasco é o clube com maior quantidade de títulos olímpicos acho que do mundo, se eu não me engano. Se não do mundo, do Brasil, com certeza. A gente tem aí títulos em todas as modalidades olímpicas, e no caso, parte, por exemplo, o nosso futebol, o nosso futsal, até 15 anos de idade, foi entregue à SAF também. Então, a nossa modalidade olímpica, tanto de futsal como de futebol, deixou de ser nossa responsabilidade somente após os 15 anos de idade, que aí seria uma categoria já pré-olímpica, olímpica, né? Porém, seriam os atletas que não foram aproveitados no campo para a 777. Então, isso também é algo que tem que ser estudado, uma forma de remodelagem disso aí. Porém, as outras categorias, as outras modalidades, exemplo, atletismo, ciclismo, voleibol, basquetebol, lutas, que o Vasco sempre foi muito forte, né? Paralímpicos, agora os esportes eletrônicos também, todos eles a gente está trabalhando com referências e grandes vitoriosos no Clube de Regatas Vasco da Gama para que isso inspire e reacenda o nosso DNA vitorioso, sabe? Hoje os atletas, os garotos que estão no Vasco da Gama, eles não têm mais a quem se espelhar. O Vasco perdeu a sua identidade, o vascaíno perdeu o DNA dele, e isso a gente tem uma grande missão, que é retomar essa chama do Vasco, sabe, esse orgulho do Vasco, para que esses atletas aí de todas as divisões, até chegar a uma competição olímpica, eu falo em questão de Olimpíada, porque o ano que vem nós teremos Olimpíadas, né, e nós teremos também as Olimpíadas de esportes eletrônicos, que é algo que a gente está focando bastante também para a questão de retenção de jovens, né. Todas essas pessoas nós temos as referências nas suas modalidades, respectivas modalidades. E todos eles a gente também está trabalhando em cima já de projeto incentivado, a gente já tem conversado bastante, principalmente com governos, né, para que a gente tenha aí a disposição, assim, que a gente consiga primeiro a vitória na eleição, a gente consiga implantar esses projetos incentivados. Existem 7 projetos já alinhados para que a gente tenha aí o desenvolvimento dessas modalidades. Uma modalidade que eu quero investir bastante, que eu quero retomar, que o Vasco foi um grande campeão nessa modalidade, é o ciclismo. O Rio de Janeiro, ele foi, principalmente aquela região ali do Alto da Boa Vista, Itanhangá, foi equipamento olímpico no caso do ciclismo, e é algo que com certeza a gente vai investir, porque é uma modalidade que, pelo menos no Rio de Janeiro, é muito forte, e eu acho que a gente tem tudo para arrebentar nessa modalidade, sabe?
Marcelo, os torcedores do Vasco da Gama também têm entrado em contato com você? O que, que eles falam para você?
Na verdade, a maioria pede para eu ver e romper esse contrato com a SAF. Isso foi feito de forma muito nebulosa, sem transparência alguma com o sócio do clube. São dois anseios, assim, que eu vejo dos sócios, né? O primeiro é que a gente rompa esse contrato, consiga ver esse contrato e por que de tanta confidencialidade que o sócio do Vasco até hoje não conseguiu ver o contrato. Os conselheiros do Vasco não conseguiram ler o contrato, é algo absurdo. Assinaram um cheque em branco entregando uma história de 125 anos para um grupo que não tem a menor identificação com o clube e que também não houve comprovação de entrada das receitas acordadas até então, onde o conselho conseguiu identificar, né? São esses dois anseios do sócio, é que a gente consiga abrir esse contrato com essa empresa, né, com a SAF, e de que a gente tenha representatividade nas entidades, né? Recentemente a gente viu aí a quantidade de erros de arbitragem com o Vasco, e você não vê um posicionamento um pouco mais como é que eu posso falar, firme da instituição, sabe? Parece que a gente está endossando o que está acontecendo, e isso aí o vascaíno está ficando muito, muito revoltado com essa situação. Não é algo que a gente está acostumado a passar, né? Então, são esses dois anseios. A abertura do contrato da SAF e representatividade nas entidades.
Marcelo, e quais são as propostas para o Vasco?
No caso, nós temos ali uma, como eu falei anteriormente, né, a gente tem esse imbróglio que é a parte da SAF, que é o que hoje cuida de 70%, responsável, é dona de 70% do nosso futebol. Diferente dos outros pré-candidatos e candidatos, nós estamos pensando num Vasco fora da caixinha, de fato, num Vasco associativo, né? Então, a gente tem uma equipe que vai estar dedicada a esse relacionamento da SAF e do futebol, e a gente vai ter outra equipe destinada a levada do clube associativo, porque o Vasco, assim como outros clubes gigantes também, como o nosso rival, mas em caso de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, etc., são clubes continentais e para isso a gente precisa levar o Vasco a todo o Brasil, né? A gente pretende criar o Instituto Vasco da Gama. Esse Instituto Vasco da Gama vai ser o grande canalizador, o grande hub de captação e distribuição, tanto dos projetos incentivados como de fundos de investimento, onde nesse instituto vai ter o nosso banco, o banco digital, o White Label, que vai ser o IVG Bank, nossa operadora de saúde também, da GMED, que vai ser o que a gente vai ter de benefícios também para todos os sócios do Vasco espalhados no Brasil. Vamos levar o Instituto Vasco da Gama para as maiores capitais, com maior concentração de torcedor, com a maior concentração de torcedor do Brasil, são elas Rio de Janeiro, que vai ser a primeira, Espírito Santo, segundo estado, Santa Catarina, Brasília, Amazonas, e estamos em dúvida ali Sergipe ou a Paraíba, né, João Pessoa. São os estados que a gente tem a maior concentração assim de torcedores do Vasco, e a gente precisa levar o Vasco da Gama para onde tem os nossos torcedores, né? Não adianta você ter um clube continental onde você não é presente, né? A gente está aí numa economia moderna, né? E a gente tem que pensar de fato no nosso cliente, no nosso sócio. E não adianta a gente ter aquele romantismo de antigamente, onde se assistia os jogos pelo rádio, né? Era ouvido os jogos. Isso hoje não existe mais. Então, para você perder, para dissipar a atenção do teu cliente, no caso do teu sócio, é muito rápido, é muito simples. Então, a gente tem que estar presente. A gente tem que levar e espalhar o Vasco da Gama através do Instituto Vasco da Gama no Brasil todo, para que a gente tenha a retenção desses nossos sócios, captação dos sócios, para a gente retomar a nossa pujança financeira e não depender de SAF, não depender de ninguém, sabe? Um dos pontos. O outro projeto que é muito bacana, que tem tido muita aceitação, é o Vasco PES, que é uma interação do Vasco através de tecnologia, e eu falo isso porque eu sou da área de tecnologia da informação, integrando o Vasco a todas as casas portuguesas do Brasil. Então, se você é um sócio do Vasco, você teria acesso às casas portuguesas e vice-versa, porque no caso, hoje, atualmente, nós temos aí 22 milhões de torcedores e temos somente 3 sedes sociais, sendo que duas praticamente fechadas. Então, isso é muito pouco para suportar o que a gente tem de, não só de sócios, mas como de possíveis sócios, que são os nossos torcedores. Então, no momento em que eu abro, eu disponibilizo as casas portuguesas, que são a parte da nossa origem, fazem parte da nossa origem, do nosso DNA, para que aquele sócio, aquela família passe a conviver e ter os valores do Vasco da Gama dentro dessas casas portuguesas, eu estou levando sócios para dentro dessas casas que precisam de gente, precisam de fluxo, e eu estou provendo meu sócio de instalações sociais, na qual eles hoje não têm. Isso é algo que é conversado, é possível somente através de tecnologia e de parcerias, claro, totalmente viável de ser feito aí nos primeiros 6 meses de implantação da nova presidência.
Marcelo, quero agradecer a sua presença na CBN, né? Nós estamos conversando através do Meet, encurtando esse espaço, nós aqui em Cascavel, você no Rio de Janeiro, trazendo informações sobre o Vasco da Gama. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Franciele, e muito obrigado pela oportunidade. Saudação a vascaínas a todos, tá? Saudações.
Nós conversamos com Marcelo Borges, que é candidato à presidência do Vasco da Gama.